colocou.
Seu aniversário?
É, meu aniversário hoje.
Então, bem pequenininho, pessoal, mas ele merece. Pode ser agora aqui, sentadinho. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Valeu!
Obrigado, excelência, sempre tão concedente, condescendente. É, pessoal, eu quero dizer aos caminhoneiros do Brasil, às entidades representativas, que realmente é muito sério as questões a nossa situação dos transportes, principalmente pelo estado das rodovias, né? Me preocupa bastante a situação de paralisia em várias obras fundamentais. Lendo os jornais de hoje, a gente vê que várias das obras que foram licitadas estão com dificuldade de dar prosseguimento. Eu sei o tanto que é difícil andar nas rodovias brasileiras, porque eu mesmo já fiz questão de várias oportunidades de férias, andar no meu próprio carro, conhecer esse Brasil nosso imenso de fora a fora. Já tive a oportunidade de ir no Chuí, até praticamente o Oiapoque, andando de carro. Então, eu sei que vocês enfrentam uma barra muito grande, né? E que, por isso, precisa de toda a atenção possível, né? A infraestrutura nacional, eu que sou da carreira da infraestrutura, sou analista de infraestrutura, trabalhadores do Ministério do Transporte, trabalhadores do DENIT, são trabalhadores da minha categoria. Eu sei o tanto que precisa de estar havendo investimento nessa área. E a dificuldade que vocês passam. Eu quero rogar para que haja o bom entendimento, acho que as coisas já estão caminhando bem, e que nós aqui do Senado Federal vamos estar juntos. O senador Paulo Paim é um entusiasta da causa, estamos batalhando para poder ajudá-los a ter melhores condições de trabalho, poder ajudá-los a ter uma condição de frete que propicie realmente, né, que o caminhoneiro possa ter uma vida adequada, ter uma condição adequada de recebimento dos seus salários, seus proventos, e que os transportadores também possam transportar da melhor forma possível seus produtos de norte a sul desse país, né? Achamos que o transporte brasileiro tem que fazer uma rediscussão adequada de melhor transportar suas cargas, independente da questão aqui, nós estamos conversando sobre caminhoneiro, mas acho que os modais de transporte brasileiro têm que ser melhor discutido, né, para que a gente possa tornar esse transporte mais ágil, mais econômico e com menos perda. Compreendemos o que a Jaqueline coloca como servidora pública, eu também sou um servidor público federal concursado, sei que é importante o servidor público contribuir para que as políticas públicas e para que os trabalhadores da iniciativa privada possam bem desempenhar suas tarefas de bem atender o país, bem atender os consumidores, bem atender a todos que necessitam da tarefa de cada um. Então, sou solidário nisso. O nosso ministro Miguel Rosseto, em nome da presidenta da República, a presidenta Dilma, está negociando, discutindo com vocês uma saída adequada para essa crise. Estamos acompanhando aqui no Senado e o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, Sua Excelência Senador Paulo Paim, está acompanhando mais de próximo ainda. A gente está junto dele aqui sendo solidário. Se vocês precisarem, a gente vai estar encaminhando, tanto dentro de uma questão que é necessário que todos os setores sobrevivam. É necessário que o produto não fique tão caro, é necessário que o caminhoneiro tenha condição de vida adequada, é necessário também que o governo propicie estradas em condições, que o frete não seja tão alto e que também que as pessoas possam fazer, que o pedágio seja acessível. Então, nós sabemos que tem uma série de políticas públicas concatenadas aí que precisa ser analisada da melhor forma possível. E estamos juntos aí nessa batalha para colaborar. Eu só queria dizer para vocês que é com muito prazer que estou aqui hoje, ouvindo de vocês os pontos de vista. E vamos estar juntos aí nessa discussão, acompanhando um pouco próximo. Eu não sou da área, sou engenheiro, mas a minha área é de energia elétrica, né? Trabalho no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, fazendo serviço no Ministério de Minas e Energia. Atualmente sou senador da República por esses 4 anos, né? E espero poder estar contribuindo nessa política pública tão importante que é o transporte de cargas no Brasil, que é a sobrevivência dos trabalhadores. Já fui diretor da Central Única dos Trabalhadores por alguns mandatos, sou sensível à questão dos trabalhadores, mas a gente tem que olhar todos os lados e estar trabalhando de uma forma adequada para todas as partes envolvidas, da melhor forma possível. Ok? Obrigado pela atenção. E estamos juntos aí para ouvi-los e encaminhar aquilo que for possível. Obrigado.
Muito bem, senador Hélio José, aniversariante do dia. Vamos de imediato à nossa mesa. Passamos a palavra ao senhor Nelson Antônio Celal, representante da Associação dos Proprietários de Caminhões de Três Cachoeiras, a Protec.
Bom dia a todos aqui presentes, o senador Paulo Paim, todos que compõem a mesa, seu Valdemar, aí, doutora Virgínia, Luiz Carlos Neves aí, todos que estão aqui. Pessoal, eu quero falar sobre o banco BNDES, que o caminhoneiro autônomo, ele, pequeno caminhoneiro, médio caminhoneiro que tem de um a dois, três, quatro caminhões, ele vai lá fazer um pró-caminhoneiro. Aí ele chega lá, aprova o pró-caminhoneiro dele, o financiamento. Ele fica contente. Daí, ao mesmo tempo, ele fica triste porque o banco exige que ele faça o seguro no banco. Daí, o valor que foi aprovado, o pró-caminhoneiro dele, R$ 4.300, R$ 5.000, aí ele vai fazer o seguro com o banco, ao mesmo instante ele ficou triste porque ele não consegue mais pagar o caminhão. Aí ele vai fazer o orçamento do seguro e fica lá R$ 29.000, R$ 30.000, R$ 32.000, depende da localidade, da onde que é a cidade que o cara mora, entendeu? Aí de que adiantou? Aí chama-se uma venda casada. Isso, na verdade, é ilegalmente. Mas, se você não fazer o seguro com nós, nós não liberamos o pró-caminhoneiro para você. Não adiantou de nada o cara ser liberado pelo pró-caminhoneiro. Então, isso teria que ser cobrado junto aí na pedido do Miguel Rosseto. Entende? Ao mesmo tempo, não ajuda numa coisa, piora na outra. Entendeu? Então, daí tem que fazer alguma coisa sobre isso. E quero falar também da SUSEP. A SUSEP vem atuando nas associações, tentando coibir, fazendo multas altíssimas, multas milionárias, que na verdade, alegando que nós não temos direitos de associarmos associados, que nós estamos vendendo seguros ilegalmente. E não é. Na verdade, a própria Receita Federal dá a legitimidade para a gente fazer uma associação e depois vem lá e aplica multa em cima de nós. Multas milionárias, até de ultrapassa valor de R$ 80 milhões. Coisas exorbitantes, sem fundamento. Isso daí. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigado.
Muito bem. Sou Nelson Antônio Salau, representante da Associação dos Proprietários de Caminhões de Três Cachoeiras. Me fala aqui a Secretaria-Geral que muitos caminhoneiros estão assistindo de dentro do caminhão essa nossa audiência. E aqui as colocações que eles têm, aí é só por telefone, não tem como estar mandando por escrito. São inúmeros questionamentos que eles fazem, cumprimentando a audiência pública, claro, pela importância que ela é. Por exemplo aqui, Sebastião Batista, Belo Horizonte, mas ele está no Rio de Janeiro, é autônomo, ele diz, 90% dos trabalhadores ficam no perímetro urbano, caminhoneiro, né? Aí ele fala, o dobro do peso da carga, sofre aumento a manutenção do caminhão e das estradas pelo congelamento do frete. Ou seja, ele tem que botar o dobro da carga para que ele poderia e deveria botar, ele se obriga a botar, as estradas não estão em condição e o frete congelado. Por isso que dá esse tipo de problema, conforme ele está colocando aqui. Mas depois vocês podem responder e se entenderem que dá para assimilar o que ele quis dizer. Eu quero também registrar ainda mais duas outras colocações. Nelma Estela Arrimar Marinho. O que o governo pode fazer para os caminhoneiros autônomos que só conseguiram financiar seu caminhão por banco particulares, já que não conseguiram crédito pelo Finame ou pelo próprio caminhoneiro? Estão inadimplentes pelo fato do custo estar sendo superior ao lucro. Pois o Marcos Amaral pergunta, por que o BNDES pode dar carência de um ano? Aí ele diz, e por que os bancos privados também não podem? Queremos pagar, mas só que a dívida ficou impagável, está se referindo aos bancos privados. Marcos Amaral, a lei que foi aprovada favorece o motorista e não o caminhoneiro autônomo na visão dele. Eu vou deixar aqui na mesa, os que quiserem responder, fiquem à vontade. Quero registrar a presença em plenário Henrique Galvão Costa, Nova Central Sindical de Trabalhadores, Mário César dos Santos, também da Nova Central Sindical, Edir Nunes dos Santos, também da Nova Central, Rubens Almeida, também da Nova Central, Suelen Fotelli, da CNA, Sandra Bezerra, CNA, Alfredo Pérez da Silva, Associação de Administradores de Meios de Pagamento Eletrônico de Frete, Esmeralda Alves Barbosa, Sinditac Goiás, Vladimir Lenin Durão, Sinditac Goiás, alguns que mandaram o nome aqui para a mesa.
Ainda... Senador. Pedro Paulo, da Assessoria Parlamentar da Polícia Rodoviária Federal. Senador Paim.
Pediu só aqui também estar presente conosco, Pedro Paulo, da Assessoria Parlamentar da Polícia Rodoviária Federal, que também, se precisar algum esclarecimento, está disposto a dar. Pois não, senador?
Senador Paulo Paim e demais autoridades aí dos trabalhadores caminhoneiros, eu gostaria de fazer um apelo a vocês, aproveitando talvez essa audiência pública ou outro momento, que vocês conseguissem unificar mais ou menos uma pauta nacional para a gente, para facilitar o entendimento. Eu estou falando isso porque, para mim, que sou de uma categoria de servidor público, que sempre acompanhei os trabalhadores, é muito complicado a gente ter uma pauta tão dispersa e tão diferente uma da outra. São tantas entidades representativas importantes que a gente fica com complicação de entender qual é a pauta principal a ser atendida, entendeu? Estou falando a pessoa que não está fazendo parte do dia a dia da discussão e que é importante para o Brasil. Por isso que eu sou aqui membro da Comissão de Direitos Humanos e fiz questão de vir aqui na audiência pública coordenada para Sua Excelência, senador Paulo Paim, junto com vocês, que é uma oportunidade de ouro para a gente unificar os pleitos, para a gente ver aquilo que é o essencial para ser atendido, que possa contemplar a maioria, né? Para nós podermos fazer uma ação conjunta. Quando tem vários aspectos diferenciados, vários tipos de freteiros diferenciados, vários tipos de transportes diferenciados e com pautas distintas e distinta ainda do caminhoneiro, a gente precisa juntar tudo numa coisa mínima para a gente poder saber ou melhor defender o direito do Brasil, dos trabalhadores e das entidades. Então, eu queria deixar esse registro, senador Paulo Paim, para a gente aproveitar esse momento importante aqui da CDH, que nós estamos fazendo essa audiência pública, para darmos início a um trabalho, uma tentativa de unificação de esforços para termos uma pauta mais clara, mais enxuta e que pudéssemos trabalhar junto ela, né? Eu quero registrar que vou ter que me retirar, mas que o senador Paulo Paim tem o meu apoio integral nesse encaminhamento, é um senador valoroso dessa casa, acompanha ao longo do tempo essa luta, conhece muito mais do que a mim o dia a dia dessa luta, porque já está acompanhando ela há longo tempo, né? E que vamos estar junto nesse aspecto com vocês. Se vocês tiverem condições de encaminhar para nós outros senadores uma pauta depois mais enxuta, mais unificada, a gente fica agradecido. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar...
Senador atuando. José, Sua Excelência, saia, só para ajudar.
Claro.
É que, de fato, o tema é complexo. Calcula, motorista de táxi, de ônibus, de caminhão, motorista de van, motorista autônomo, motorista eletista, motos que está aí, taxista. Tanto é que nós apresentamos aqui nessa comissão o cegonheiro, o estatuto do profissional do volante. E qual é a nossa intenção? Nesse estatuto que temos que discutir com tranquilidade e sem pressa. Pegando cada um, artigo por artigo. Capítulo 1, digamos, profissionais autônomos. Bom, aquele capítulo vai ser dos profissionais autônomos, né? Claro que vai ter muita coisa que vai coincidir. Vai ter coisas que não vão coincidir, né? Seletista. Quem é seletista? Seletista. Já, o nome já diz. Quem é autônomo, é autônomo. Quem é taxista, seletista, ou que só vai lá render o outro, é toda uma realidade muito complexa. Questão do seguro mesmo. Como é que um caminhão com mais de 15 anos não tem direito a fazer seguro? Não pode fazer? Aí eu tenho que recorrer à SUSEP. Então, o tema é complexo. Mas o Litt apresentou aqui uma pauta mínima e ali ele disse a formação de uma comissão permanente lá no Ministério dos Transportes, que vai receber toda essa demanda e vai ver o que é possível ir ajustando. Mas o termo é esse mesmo, é ir ajustando. Então, você sabe muito bem que o próprio movimento, quando se deu, ele acabou, como foi dito aqui, não tendo uma liderança unificada. Não é a central, não é a confederação, não é o sindicato. É porque o movimento veio de baixo para cima. E por isso estou entendendo, claro, as suas preocupações. As normas mesmo aqui, defendida muito bem pela doutora Jaqueline, né? Nós temos que ver como é que você faz que seja cumprida até em defesa da vida, né? É a vida das pessoas que está em jogo. Então, é um tema que merece. Nós já fizemos nessa comissão, no período que eu presidi, acho que umas 30 audiências públicas, no mínimo. E o pau comeu, desculpa a expressão aqui ao vivo, mas é isso mesmo. E a pauleira foi enorme, de um lado e de outro, mas é assim mesmo. E é assim que nós vamos ter que ir construindo aqui um entendimento que passa pela reunião de amanhã. Eu havia assumido esse compromisso de fazer essa audiência pública antes da reunião do dia 10. E estamos fazendo com esse objetivo. Mas fica aqui a sua... Quer falar agora, Júlio? Ah, tá. Vamos, então, continuar aqui.
Senhor presidente.
Pois não, senador José Medeiros, que também foi parceiro aqui e conhece bem o tema.
Primeiramente, bom dia a todos. E parabenizá-lo por essa iniciativa, porque o tema realmente é muito complexo. Eu entendo quando o senador Zé Hélio coloca assim, porque é de ficar perdido mesmo. Os interesses são variados, são muitos e, por vezes, conflitantes. E por isso que, quando surgiu o primeiro foco da manifestação dos caminhoneiros, eu subi à tribuna do Senado e alertei o governo. Porque eu sabia que eu já vinha acompanhando as demandas há algum tempo e via que esse assunto ia ferver. E eu creio que o governo até se assustou quando viu o tamanho, porque, em princípio, meio que ignorou. Eu subi a segunda vez, Vossa Excelência estava coordenando, naquele momento, os trabalhos da casa, e eu avisei que, falei, olha, vai se espalhar pelo país inteiro. Não tinha dúvida. As demandas, vamos dizer assim, o sapato estava apertando no calo de todo mundo. Mas esse problema tem uma complexidade muito grande, porque nós temos, além dos variados prestadores de serviço, vamos colocar assim, nós temos o graneleiro, que trabalha só com grãos, temos o câmara fria, temos o madeireiro, temos os que levam para os atacadistas, o cegonheiro, e por aí vai, uma infinidade, e que, por vezes, tem demandas até um pouco diferentes. Mas uma coisa que eu creio que nós temos que levar em conta é que nós estamos analisando E até mesmo os manifestantes, eu noto que está analisando essa questão muito pela ótica do mercado, muito pela ótica do, do frete, vamos colocar. O que está apertando, o que fez toda essa coisa aí é o frete. Mas é, o momento ele é propício para analisarmos o que aflige toda a classe, o que aflige todo esse setor. Eu trabalhei na Polícia Rodoviária Federal por 20 anos e acompanhei muito esses problemas do setor.